Tenham todos uma boa noite. Amém? Que a paz do Senhor esteja conosco, com cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Vamos então, mais uma vez, reunidos neste lugar, aproveitarmos, prestar bem atenção, aproveitar o que a gente ouve, escuta neste lugar. Amém? Eu tenho certeza que você não veio a este lugar senão para aprender alguma coisa, acrescentar alguma coisa mais àquilo que você já tem. O lugar não é confortável, quente, não tem ar-condicionado aqui, o banco não é confortável, né? A hora não é a mais propícia. Então, desconfortavelmente, vamos aprender alguma coisa. Talvez se nós estivéssemos muito confortados, não fosse tão importante a presença, a nossa presença. Amém? Hoje de manhã, nós falamos a respeito de quê? Vamos lá. Em linhas gerais, sobre a sabedoria, a ciência, conhecimento, saber, inteligência. Deus nos fez pessoas inteligentes. Deus nos fez assim, nos criou assim, inteligentes. Todos nós somos inteligentes, ou seja, todos nós temos capacidade para aprender. Nós temos capacidade de aprender, de saber separar uma coisa da outra. A gente perde, na verdade, na medida que nós estamos ficando velhos, vamos ficando, como se diz, caducos, gagá, né? A gente vai perdendo, e vai ficando imprestável. Vai se tornando uma pessoa imprestável. A doença e a enfermidade, essas coisas, a tribulação, tudo isso acaba nos prejudicando, tirando nossa inteligência, nossa sabedoria, nosso saber, né? Nós tivemos homens muito inteligentes. Mas a sabedoria, a inteligência, ela não vem de qualquer forma, não. Ela vem se você procurar, se você buscar. Hoje de manhã nós lemos uma passagem, não me lembro qual foi, se alguém lembrar pode nos falar, que diz assim, foi em Provérbios, não sei não precisa nem de olhar lá. Mas assim, se nós buscarmos a sabedoria, buscarmos a inteligência, como nós buscamos o ouro, como nós buscamos o dinheiro, como nós damos um valor imenso ao dinheiro, ao ouro, à prata, às coisas materiais. Se nós déssemos esse valor, não precisava ser mais, mas déssemos esse mesmo valor ao conhecimento, ao entendimento, à sabedoria, nós viveríamos melhor. Pode ter certeza. Aí nós comentamos assim, que uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa entendida, ele ele não vai cometer certos absurdos que às vezes nós cometemos. Agora mesmo nós comentávamos aqui com uma irmã, a respeito de uma pessoa que esteve no nosso meio, que recebeu da igreja, não podemos, eu acho que nem, não pode negar que a igreja o recebeu, a igreja o apoiou. E hoje o estado em que ele se encontra é lastimável. O estado em que ele se encontra é um estado terrível. Porque ele não deu valor. Ele não deu o devido valor àquilo que ele ouviu, aquilo que ele ouviu. As coisas que ele aprendeu, que ele deveria ter aprendido. Ele não deu ouvido a Deus, porque a sabedoria, o entendimento, o conhecimento nosso, a Bíblia diz, nós que temos a mente de Cristo. Então, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, é a sabedoria de Deus. Então, você pensa como Deus pensa. Nós vamos pensar como Deus pensa. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos ou nós adquirimos? Nós adquirimos, né? Nós não nascemos com a mente de Cristo. Nós nascemos com a mente, com o pensamento, com as ideias do mundo, do diabo. E aí nós nos convertemos ao Senhor, a Deus, e recebemos de Deus uma outra maneira de pensar, uma outra forma de ver as coisas. A inteligência, aí tem aí a verdadeira ciência, né? Nós falamos, tem a ciência do mundo. O mundo é inteligente? É as duas grandes, os dois grandes luzeiros, as duas grandes árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela tem também conhecimento, mais do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o conhecimento de Deus, ele é superior, porque foi ele que criou a árvore da vida. Amém? Então, eu estou falando isso para você pensar, você raciocinar. Porque o povo de Deus é um povo que pensa. O povo de Deus é um povo que pensa, que raciocina. Se ele fizer uma bobagem, uma besteira, se ele fizer uma coisa desagradável, ele tem consciência do que fez. Ele não é um povo ignorante. O povo de Deus não é um povo ignorante. Ignorante. O que é ignorante? Que ignora, que não sabe. O povo de Deus não é um povo assim. O povo de Deus é um povo que entende, sabe. Ele sabe que está fazendo diferente. Ele sabe que está fazendo errado. Pode, às vezes, persistir no erro, mas ele sabe que está errado. Amém? A criança joga uma pedra e esconde a mão. A criança risca lá na parede e some com o lápis. Né? Ele some com... Por quê? Ele sabe que fez errado. Se a mãe dele ou o pai perguntar, quem riscou essa parede? Eu não sei não, mãe. Eu não fui. Eu lembro da gente menino, primeira coisa ela dizer isso, eu não fui. Não é assim, filho? Então a criança sabe que está errado. Se a criança sabe que está errado, não, Rebeca, você não sabe? Sabe? Então, se a criança sabe que está errado, imagina então nós, Alisson. Será que não sabemos que estamos fazendo errado? Que estamos cometendo um erro, que estamos cometendo uma transgressão. Amém? Então vamos ver, dar continuidade a esse assunto, que é muito importante, e que Deus já falou com a gente isso lá atrás, mas certamente vai nos falar de uma forma diferente hoje. Sobre o quê? Sobre a sabedoria. A necessidade que nós temos de ser sábios, entendidos, conselheiros. Amém? Ensinar as pessoas, dar direção, orientação. Deus diz que nós seríamos luz para os povos. Luz para os povos. Isso significa que nós seríamos o caminho para aquele que estivesse perdido. Então vem uma pessoa confusa, perdida, sem direção, sem, totalmente revoltada, etc. O que é que falta a essa pessoa? Entendimento. Conhecimento. A primeira música que nós cantamos aqui hoje, o que, que foi? É porque às vezes a gente não percebe, mas Deus dá a direção. Mas aí a gente não percebe, aí a gente dá chute para todo lado para ver se... Né? Mas se a gente percebesse, Deus dá a direção. Até no louvor, Deus dá a direção ali. Qual foi a primeira música que nós cantamos? Hã?
Penso.
Fala mais alto mesmo, quer ver?
Seja tudo o que eu sinto e o que penso.
Seja meu...
Universo.
Universo, quer dizer, seja meu tudo. Seja meu tudo. Seja o que eu penso e o que eu sinto. Uma pessoa que sente como Deus sente, tem que ser uma pessoa diferente. Né? Seja o meu pensamento. Se uma pessoa pensa como Deus pensa, essa pessoa erra. Não erra, gente. Deus não erra. Deus não erra. Então, quando nós erramos, nesse momento, nós não estamos agindo, pensando como Deus. No momento em que nós cometemos a falha, a transgressão, vamos dizer, pequei. Nesse momento, nós não fizemos de acordo com Deus. Nós não fizemos de acordo com Deus. Pode ter certeza disso. Você não fez de acordo com Deus. Você pecou. Pecar significa não fazer de acordo com Deus. Amém? Não estar de acordo com Deus. Tudo que não está de acordo com Deus é pecado. Então existe um saber, um conhecer, um conhecimento, uma ciência natural. Existe um saber, uma ciência, um conhecimento espiritual, que é a sabedoria de Deus. É o conhecimento de Deus. A gente adquire conhecimento, a gente adquire sabedoria. Uma pessoa sábia, ela é diferente das outras. Ela é diferente das outras. Amém? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia, inicialmente, em Deuteronômio. Deuteronômio. Seja meu universo. Seja tudo o que eu sou, tudo o que eu penso. Né, Wendel? O que mais, Wendel?
Que de manhã...
Seja
o primeiro pensamento.
Seja o meu primeiro pensamento.
E a luz...
Em
minha janela.
Que entra na minha janela, aquela luz de Deus, aquela luz do céu. Que entra na minha janela, que ilumina a minha vida, que clareia o meu caminho... né, que dirige os meus passos. Primeira coisa, pela manhã, se nós pensássemos um pouco, a gente não faria tanta coisa que nós fazemos hoje. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Presta atenção. Por que eu sempre estou batendo nessa mesma tecla? Chamando a atenção de vocês, gente, presta atenção, gente, escuta o que a gente está falando. Gente, escuta o que a gente está falando. Nós somos salvos pela palavra. Nós somos salvos pelo conhecimento. Nós só estamos aqui porque nós estamos ouvindo, nós estamos dando ouvido a Deus. Quantos aqui não foram salvos, não foram libertos, não foram trazidos, né, de situações estranhas, difíceis? Amém? Eu mesmo só estou aqui por isso. Um dia eu parei para pensar. Em cima desse livro, um dia eu parei para examinar as escrituras. E foi a minha salvação. Eu nunca mais parei de tem feito falta para mim o ler, meditação. Eu queria largar tudo e ficar só por conta disso. Mas, infelizmente, hoje a igreja não me deixa mais fazer isso. Eu tenho saudade do tempo que eu podia fazer isso. Hoje eu não posso mais. Né? Porque hoje eu já não tenho essa liberdade. Mas foi a minha salvação. Abri esse livro, eu dou graças a Deus o dia que a pessoa falou para mim, compra uma Bíblia e lê. Você vai precisar. Foi exatamente isso que ele falou para mim. Compra uma Bíblia e lê, porque você vai precisar. E era um católico. É. Engraçado que o crente descobriu a Bíblia. Ele descobriu, né? Passou ali a Bíblia, o crente. Mas agora, quem menos lê a Bíblia na Terra? Quem é? Os crentes. Sabia? Esse dia morreu um senhor. Morreu um senhor aí. 70, 69, 70 anos assim. 69, 70. Até eu, quando essa pessoa morre mais ou menos na minha idade, assim eu já fico pensando, mais ou menos na minha idade, morreu. Aí, diz que ele leu muito a Bíblia, e ele é católico. E ele escreveu uma Bíblia, para facilitar a leitura da Bíblia, o quanto ele acha que é importante a leitura da Bíblia. Às vezes está escrito, né? Os crentes costumam mandar os outros ler, mas ele mesmo não lê. Mandar os outros fazer, mas ele mesmo não faz. Às vezes a gente vê outdoor da rua aí e tal, etc. Lê a Bíblia. Mas aonde é que nós vamos encontrar conhecimento, entendimento de Deus? Através das escrituras de Deus, através de Deus. Aquilo que Deus falou. Então nós vamos, primeiro de tudo, antes de mais nada, acreditar que isso aqui é a palavra de Deus, que isso aqui, aqui você encontra o conhecimento. Aqui você encontra a sabedoria de Deus, está aqui. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Eu sempre digo o seguinte, quem salva a gente é a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Uma pessoa que não ouve, que não dá ouvido, não acredita, também não acredita. Você fala, não, eu acredito, mas você já ouviu? Não. Então você não acredita, porque a fé vem pelo ouvir. E a fé que salva pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? Então, quem menos lê a Bíblia? Quem menos lê? Fala, nós. Vamos ver de novo. Quem menos lê a Bíblia? Bem alto. É verdade. Não é verdade? Com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Tem hora que um irmão começa a ler, eu falo assim, não, ele vai pegar. Ele vai. É. Ele vai levantar voo. E tal, ele começa, de repente, aterriza novamente. Aí é o namorado que não deixa, é a namorada que não deixa, aí é os negócios que não deixa, os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza e etc. Os espinhos que não deixa a semente crescer. Outra hora é a pedra, que não deixa a semente crescer. A pedra, dificuldade, tribulação, doença, enfermidade, etc., não deixa, pronto. Você tem um tempo, você tem uma época, você tem um momento que você tem que aproveitar para depositar no seu celeiro, para poder guardar aquilo que você precisa guardar. Passou o tempo, passou a hora. Tudo tem seu tempo. Tem o tempo de semear e o tempo de colher. Tem o tempo de plantar, o tempo de colher. E se nós não aproveitarmos o tempo, a hora, o momento, acabou. Você pode esquecer que... Amém, gente? Vem o tempo da chuva. É o tempo que o agricultor vai plantar. Ele não planta, ele fica dormindo, fica descansado, e ele não planta no tempo que ele tem que plantar. E resolve plantar fora do tempo. Ele vai colher? Ele não vai colher. Acabou. Amém? Vocês concordam com isso? Na hora que você tem vontade de fazer uma coisa, não pode fazer mais. Um diabético, que chama? Né? Aí está lá aquele doce gostoso, ambrosia, baba de moça. Vai lá, né, em Pirinópolis, aquela verdadeira baba. Tem umas babas aqui que eles não é de moça, não. Vem? A baba de moça original é uma delícia. É para ninguém botar defeito. Mas aí o diabético não pode. Não pode comer. Amém? O solteiro, o casal solteiro. Estou mostrando para vocês o que é sabedoria, entendimento, conhecimento. Casal solteiro. Só tem ele e a esposa, né? Só tem ele e a esposa. Então ele teria que aproveitar esse tempo para quê? Orar. Para ler. Para jejuar. Para deitar. Para dormir. Para descansar. Aí espera o neném nascer. Espera o neném nascer. Aí o neném nasce. Pronto. Aí você espera o neném crescer. Aí que você não dorme mesmo. O neném, quando está pequenininho, não deixa você dormir, porque dor de barriga, mais isso, mais aquilo, etc. E tal. E a gente fica com medo. Às vezes eu ficava lá perto do menino para ver se ele estava respirando. Ficava lá assim, olhando para ver se a barriguinha dele mexia. Porque às vezes estava com febre, às vezes estava com um problema, né? A gente ficava ali olhando. Aí dormia, toda hora acordava assustado para poder fiscalizar os meninos, para ver se estava tudo normal. Espera crescer. Não, quando eles crescerem, aí eu vou ter tempo. Aí quando eles crescem, né, Valéria? Aí, minha filha, ó. Que não, aí que não tem jeito mesmo. Porque depois que eles crescem. Aí você fala, não, a hora que eles casarem. Deixa eles casarem. Aí casa. Né, Neto? Quando você casar, não é assim? A gente pensa, vou me casar, quando eu me casar eu fico tranquilo, porque aí eu faço do jeito que eu quero, aí eu vou mandar em mim, eu que vou fazer isso, que vou fazer aquilo, e a pessoa vai ver que não é bem assim. Não é bem assim. Amém. Então tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Deus disse que a hora é agora. A hora da salvação é agora. A hora de nós buscarmos a Deus é agora. Amém. Quem não buscou ontem, vamos buscar hoje. Quem não buscar hoje, quem sabe terá a oportunidade de buscar amanhã. Quem sabe? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 4. Cadê a sua Bíblia? Que até hoje você não tem coragem de ficar sem a sua Bíblia. Amém? Eu não consigo entender isso. Cadê a sua Bíblia? Deuteronômio capítulo 4. Olha. Se a gente não tem a Bíblia, se a gente não pega, é porque a gente até agora não considerou importante. Até agora nós não achamos que ela é importante. E tem aquela Bíblia de vir para a igreja, aquela Bíblia que a gente traz para a igreja. Né? Então a Bíblia fica lá quietinha, aí você carrega ela para a igreja, tá para cá, leva para a igreja, tá, não é assim? A Bíblia, uma hora ela vai converter. Amém? Uma hora ela converte. De tanto ir para a igreja e vir da igreja. Uma hora ela vai converter. Tem gente também que às vezes escolhe a reunião para ler a Bíblia. Não é hora de ler a Bíblia. Na reunião não é hora de ler a Bíblia. A reunião é hora de você louvar, cultuar a Deus e dar ouvido a uma pessoa que fala. Tem uma pessoa falando. Se ele falar bobagem, você falou, daqui mesmo você vai dizer... Não está falando certo. Por que você sabe que ele não está falando certo? Ontem eu fui num casamento e vi o caboclo lá falar só bobagem. Por que que eu sei?
Porque você não sabe o que é.
Exato. A gente sabe. Amém? Eu espero no seu casamento. Não dá esse vexame. Que eu acho um absurdo. Às vezes a pessoa ter oportunidade de falar, ter oportunidade... Tem um povo na mão e não saber o que falar. Eu fico até com vergonha, sinceramente. Eu fiquei com vergonha. Falei, Jesus de Nazaré. Meu Deus do céu. Ó. Não fala que eu sou crente aqui, não. Porque o trem foi feio.
Perdeu a oportunidade, né?
Aí, pronto, ficou. Não falou nada. Amém? Então vamos ver agora Deuteronômio capítulo 4, quem vai ler para nós? Concorda, Alisson? É por aí ou não é por aí? Amém. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1.
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino.
Amém.
Para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá.
Isso, lê de novo.
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá.
Aí, qual a conclusão que nós tiramos só desse pedacinho aí? Repete o versículo. Um versículo aqui, ó. Dá para falar o dia inteiro lá, Rudá. Dá para falar o dia inteiro, só em cima desse versículo. Vamos ler de novo o versículo? Vamos lá.
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes.
O que nós já aprendemos aqui agora? O que, que nós já aprendemos? Que o povo de Deus chama? Então vamos ver todo mundo? Então quando você vê na Bíblia falando de Israel, está falando de quem? Do povo de Deus. Agora um outro detalhe importante nesse versículo, vamos lá. Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais. Então, se nós não dermos ouvido, nós não vamos ter vida. Nós falamos estes dias sobre, lá em Pires do Rio, se não me engano, sobre o quê? A vida. Falamos muito sobre a vida. Parece que quarta-feira nós falamos também sobre a vida. A importância de você entender o que, que significa a vida. Mas quem não tem Deus não sabe o que, que é vida, não. Quem não tem Deus não sabe o que, que é vida. Para que vivais? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não entender o que é Deus, o que é Jesus, você não vai saber o que é vida, gente. Aí fala assim, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então, Deus nos dá uma terra. A terra, qual terra que Deus nos deu? Qual a terra que Deus nos deu? É essa que você está sentado nela, meu irmão. É essa terra que você está sentado nela. É essa foi a terra que Deus te deu. E aí nós entregamos essa terra nas mãos, nós soltamos a mão dos outros, do inimigo. E ficamos sem terra. Porque nós demos a nossa terra para os outros, aí nós ficamos sem terra. O que, que Deus vai fazer? Vai ensinar, mudar o comportamento do homem e devolver a terra para ele. Deus vai mudar o comportamento do homem, do ser humano, e devolver a terra para ele. Amém? Será que Deus vai conseguir isso? Vai? De que forma? Hã? Nos ensinando. Você está aqui para isso. Você veio aqui para isso. Quer ver? Vamos ler o resto, vai. Vamos ler.
Para os cumprirdes, para que vivais e entreis.
O volume não está meio baixo, não. Está dando para ouvir aí atrás? Pessoal da cozinha que chegou às 7 horas? Pessoal de aí, de trás? Agora tem uma entrada pelo fundo assim, que a pessoa que quer chegar mais tarde, né? Então, dá a volta lá pro fundo, pensa que eu não estou vendo a pessoa chegar. Eu vejo tudo lá atrás, fica lotadinho agora. Pessoal que chega às 7, 7:30, lá atrás. Amém? Aleluia? Amém. Aqui na frente está folgado, viu? O pessoal aí atrás estiver muito embolado, quiser dar um pulinho aqui para frente. Vamos lá. Pode continuar, filha.
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá.
Então é uma condição. Vai lá, continua.
Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando.
O que significa isso aí? O que, que Deus está falando? Não acrescenta nada, e nem tira. Não põe nada seu, justiça própria. Não põe nada seu. Por que, que a gente é contra a denominação? Porque a denominação, a pessoa começa a defender a denominação e não o evangelho, a palavra de Deus. Você começa a lutar pelo nome da denominação. Então você acrescenta alguma coisa ou tira. E não, nós não podemos acrescentar nem tirar nada. Lá no Apocalipse fala quem mexer, quem tirar ou acrescentar alguma coisa, está errado. Amém? Nada acrescenteis à palavra que eu vos mando, nem diminui nada dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Não acrescenta nada. O que é acrescentar? Gente, porque às vezes nós temos um, eu penso assim, eu acho assim. Nós não temos que pensar e achar diferente de Deus. Nós temos que ter a mente de Deus. Eu falo assim, não sou eu que penso assim, é Deus que pensa assim. O que eu estou falando para você agora, não é eu que penso assim, não. É Deus que pensa assim. Ou seja, eu não posso acrescentar nada. Se Deus falou, é o que Deus falou. Nós podemos não ser capazes, podemos estar errados, podemos... Então vamos insistir, quem sabe uma hora a gente faz do jeito que Deus quer. Amém? Mas nós não podemos acrescentar nem tirar nada, que vai... aí é pior. Aí é pior. Tá certo? Presta atenção no que eu estou falando. Vamos continuar.
Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, teu Deus, consumiu do meio de ti.
Toda pessoa que serviu, que não servia a Deus, foi consumido. Está escrito assim, ó, toda planta que o Senhor não plantar, toda planta que Deus não plantar, será tirada. Amém? Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Olha para você ver. Deus realmente, ele tem que fazer isso. Por que, que ele tem que fazer isso, Tarel? Por que, que ele tem que fazer isso, Toninho? Por que, que ele tem que fazer isso? Erickson. É porque a gente fala muito depressa, assim, muito... Né? Não deixa nem vocês pensarem direito. Lê o versículo 1 e você tem a resposta. Versículo 1. Hã? Não. Deus tem que nos corrigir, tem que nos preparar, ele tem que nos habilitar para que nós possamos assumir a terra. Ele não pode entregar a terra novamente para qualquer povo, não. Amém? Então Deus tem que ser rígido, ele tem que ser duro conosco. Porque se ele der moleza, a gente toma dele. Se nós não formos corrigidos por Deus, A Escritura diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é nos momentos difíceis que a gente aprende com Deus. E Deus tem que fazer isso. Deus não pode deixar o povo solto, moleza, porque então o povo não faz do jeito que Deus quer. Não faz mesmo. Deus tem que trazer o povo na rédea curta. Trazer o povo na rédea curta. Porque ele vai entregar a terra. Ele vai entregar uma coisa muito preciosa nas mãos do homem. Os ímpios não herdarão o reino de Deus. E eles se farão cinza debaixo dos nossos pés. Olha, para poder você ser habilitado para o reino de Deus, para você ser... Deus tem que corrigir você, tem que arrumar a sua vida. Deus tem que mudar a sua maneira de pensar. Nós temos que ser um povo íntegro, sábio, inteligente. Entendeu, Dariel? Por que, Dariel, então tem que corrigir? Porque nós vamos assumir uma coisa grande demais. Não é? Que é a terra. Que é a terra. Toda a terra. A terra é nossa. Minha é a terra. Minha é a terra e tudo que ela possui. Nós somos... de quem que é a terra? Minha é a terra. Quem falou isso? Hã? Presta atenção, presta atenção. Responde, responde sem saber, não. Quem falou isso? Minha é a terra e tudo que ela possui. Fala alto. Por exemplo, se você fala, Deus, é porque você está com medo de falar. Você não tem certeza. A gente tem que ter convicção, ter certeza. Quem falou isso? Deus. Pronto, então não fica falando debaixo do chapéu. Quem falou? Minha é a terra. E por que eu disse que a terra é nossa? Porque nós somos herdeiros de Deus. Se a terra é do meu pai, de quem que é a terra?
Minha.
Minha. Amém? Romanos capítulo 8 diz assim, a terra que ora existe, como é que é? Na terra que ora existe? Então, Romanos capítulo 8 diz assim, a natureza aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está aí gemendo, a natureza está aí sofrendo. Esperando o quê? Os herdeiros de Deus. Aqueles que vão tomar conta da terra. Amém? É isso que está previsto, que está escrito. Nós estamos com ansiedade, aguardando logo. Vem, Senhor. Entrega para nós, para o Senhor ver como é que nós vamos. Amém? Cuidar bem dessa terra. Porque a terra é nossa. A terra é nossa. Então Deus tem que preparar o povo muito bem preparado. Provar como se prova o ouro e a prata. Deus tem que ensinar, né? Deus tem que aperfeiçoar, santificar, né? Justificar o homem para ele assumir uma coisa que é tremenda, a terra, o mar. Por isso que Jesus não fez questão de ter nada, porque a terra toda era dele. Toda a terra era dele. Amém? Se ele quisesse, o que ele quisesse, ele tinha. Continua lendo.
Porém vós, que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente.
Olha que coisa tremenda. Versículo 6. Lê.
Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente.
Lê mais uma vez. Mas será que nós estamos fazendo jus a isso? Hã? Será que nós estamos fazendo jus a isso? Ou ainda tem gente pisando na bola? Mas nós estamos aqui é para treinar a não pisar na bola. Se a gente treinar direitinho, a gente não pisa na bola. Sabe por que o caboclo pisa na bola? Por que, João Paulo, que o cara pisa na bola? Por que, que ele pisa na bola? Porque não treina, né, João Paulo? Ele não treina direitinho. E aí ele começa a pisar na bola. O fulano fala assim: pisou na bola. Por que, que ele pisou na bola? Porque é ruim. É porque não dominou a bola direito. Porque ele não tem competência. Então, muitos de nós aqui, às vezes, está pisando na bola. Né, Valéria? Mas se nós aprendermos com Deus, o que, que vai acontecer? Vamos parar de pisar na bola. Amém? Você tem pisado na bola? Tem pisado na bola? Amém? Você tem pisado na bola? Não? Ninguém está pisando na bola? Você ainda pisa na bola, Mari? É? Mas nós estamos aqui treinando, aprendendo. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados, ensinados por Deus. O que, que Deus espera de nós? Que a gente não? Que nós sejamos esse povo sábio, inteligente, porque só esse povo ele é a luz para o mundo, é o caminho para o perdido. Nós somos a salvação do mundo. Nós. Nós quem? O povo de Deus. Você, meu irmão. Você, mãe. Você, aonde você estiver. No seu trabalho, sabe? Aonde você estiver. Aonde você estiver, você é povo de Deus. Aonde você estiver, você é povo de Deus. E lá onde você estiver, as pessoas vão ver você como uma pessoa sábia, inteligente, que não? Bem alto? Não pisa na bola. Não é não, Lucia? Certo? Amém? Tem muita gente que não entende a importância que ele tem. Muitos de nós ainda não entendemos a importância que nós temos. Gente, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Nós somos gente, nós somos muita coisa mesmo. Principalmente você. Aí você pisa na bola. Concorda, filha? Sabia que você era herdeira de Deus? Não sabia não, né? Ficou sabendo agora. Da agora para frente, a sua vida vai mudar muito mais. Você fala, eu não posso, como herdeira de Deus, pisar na bola. Né? Eu não posso, tem um filho de Deus ali naquele meio, um filho de Deus nessa... falando esse tipo de... tendo esse tipo de procedimento. Um filho de Deus mexendo com droga. Um filho de Deus lá na prostituição, nas noites. Um filho de Deus, um herdeiro de Deus. Não pode. Nós temos que resguardar a nossa posição. Esse povo é um povo... aí está escrito aí, ó. Deus falou, esse povo é um povo... sábio e inteligente. É um povo inteligente. É ou não é? Como é? É um povo inteligente, é um povo sábio e inteligente. Amém? Quem quer ser povo de Deus? É, igual fala na igreja. Olha para o seu irmão falando. Amém? Olha para o seu irmão. Amém? Fala para ele. Você quer ser povo de Deus? Amém? Não precisa olhar, não. Ó. Eu vi essas coisas nas escrituras e falei, eu quero sim. Eu tenho toda a esperança, Ramiro, de ser herdeiro de Deus. Eu tenho toda a esperança. Eu posso dizer, a terra é minha, porque ela é do meu Pai. Continua lendo, por favor. Por quê?
Porque que gente há tão grande,
que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus. Será que tem algum povo que tem um Deus como o nosso? Presta atenção para você ver. Será que existe algum povo que tem um Deus como o nosso? Não tem. Qual a diferença do nosso Deus, Wender? Ele fala assim, ó. Quer ver? Que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados? Nosso Deus é chegado a nós? É. Deus é meu chegado. Amém? Será que tem algum povo que tenha um Deus tão precioso como nós, Godói? Existe algum povo que tenha um Deus igual ao seu? Qual a importância do seu Deus? O que, que tem de tão importante no seu Deus? O seu Deus é tremendo. O seu Deus é poderoso. O seu Deus é glorioso. O seu Deus fez o céu e a terra. O seu Deus fala o que vai acontecer. O seu Deus fala o que vai acontecer. Então o seu Deus cura, liberta, abre os olhos de cego, anda sobre as águas. Por acaso já apareceu algum Deus igual ao nosso? Você tem notícia de algum Deus igual ao nosso? Então, meu Deus, nós temos que zelar muito desse Deus. Nós não podemos pisar na bola, nós não podemos pisar na bola, nós não podemos ser relaxados, porque nós somos um povo especial, nós somos um povo diferente. Ou seja, um povo cujo Deus é o Senhor, é o Criador do céu e da terra. Amém? A gente tem que pisar. Até para andar tem que ser diferente. Para falar tem que ser diferente. Para poder viver tem que ser diferente. Tudo isso por causa do nosso Deus. Amém? Por causa do nosso Deus. Aleluia! Não, que aleluia fraquinho vocês estão dando aí. É, então vamos voltar lá na Assembleia, não é assim. Quando você fala aleluia, o pessoal responde, não responde? Vamos lá, aleluia. Ó, melhorou. Pronto. Isso significa dizer que vocês concordam. Você concorda. Eu sou um filho de Deus. Eu faço parte desse povo de Deus. Esse povo de Deus não tem povo mais precioso do que ele. Amém? Amém. Que gente há tão poderosa como nós? Não tem, não tem. Não tem. Versículo 8. Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízo tão justos como o nosso? Que gente há que tem acesso a um estatuto, a um livro, a uma palavra tão preciosa como nós? Não tem. Não tem. Não tem adventista do sétimo dia, não tem espírita, não tem ninguém, Rudá, que tenha acesso a uma coisa tão preciosa como nós. E aí que eu acho, às vezes, uma injustiça da nossa parte, não dá importância. Não dá importância. Não dá o devido zelo, a devida importância a uma coisa tão preciosa. Que são os mandamentos de Deus, os pensamentos de Deus, sabe, a maneira de Deus pensar. Está aí, à nossa disposição, à disposição do povo dele. Qual é o Deus? Aliás, qual é o povo que tem um Deus assim? Sábio como o nosso. Inteligente como o nosso. Poderoso como o nosso. Mais um pouquinho, por favor.
Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos.
Isso. Lê de novo esse versículo. Onde é que nós erramos muito? Esse versículo aqui. Vamos ler? Erramos muito.
Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos.
Amém. O que eu estou fazendo aqui? Estou tentando passar para vocês o que eu vejo, o que eu vi, o que eu sinto. Estou tentando passar como se um pai passasse para o filho. E é isso que você tem que fazer com o seu filho. É isso que você tem que, se você fizesse isso com o seu filho, como foi ensinado na reunião de casais, às vezes a gente espera o filho errar para poder ensinar. Não, a gente ensina para ele não errar. Amém? Vamos repetir isso? Foi falado na reunião de casais. O que é, Carmen? Isso. Nós esperamos os filhos errarem para depois ensinarmos. Espera o filho errar para depois ensinar. Mas não é isso que Deus manda, não. Deus manda ensinar para que ele não erre. Ensina os seus filhos, fará saber a teus filhos. Então, é um mandamento de Deus que nós ensinemos aos nossos filhos. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, olha, Deus pensa assim. Fala para ele. Você pensa que ele não vai aprender? Ele aprende as coisas, ele aprende a novela, ele aprende o filme, ele aprende o que a televisão ensina. A gente pensa que o menino não vai aprender. Meu filho, Deus pensa assim. Amém? Né? Teve um dia que a menina do Danilo, a Fernanda está aqui? Fernanda? Ah, tá na cozinha. Teve um dia que a menina do Danilo também fez uma... Eu não me lembro mais o que foi que ela perguntou. O que foi mesmo, Fernanda? Não sei. Eu sei que a menina perguntou para a Fernanda, a menininha pequenininha, ela fez uma pergunta para a Fernanda, uma pergunta difícil. O que foi mesmo, Fernando? É. É. E uma outra vez que ela perguntou para você, por que que Deus não... Hã? O que foi mesmo? Lembra? Bom, eu não lembro. Esses dias ela perguntou para a mãe dela, por que que a mãe dela não deixava ela assistir aquela, um programa de televisão lá? Por quê? Porque Deus já tinha dado um sonho, não sei se foi para Fernando ou para ela mesmo, que ela, uma visão, e ela viu os bichinhos sair da televisão. Não é assim, Fernando? Eles viam os bichinhos. Isso. Isso. Pega o microfone. Como é que faz aqui? A menina estava doente. João Pedro, que tanto que você sai? Senta lá.
Não, a Fernanda, ela disse que a menina estava assistindo e assistia um programa e ela falava para a menina só assim, não, não pode assistir, desligava, né? É. E nunca explicava para ela, achando que ela não ia entender o porquê, né? E aí um dia ela falou assim, ah, mãe, a senhora não gosta do programa, mas eu gosto, né? Eu quero assistir. Ela falou, não, filha, esse daqui um dia, quando você estava doente e nós estávamos orando, a mãe teve uma visão... Que o que prejudicava você eram os bichinhos, esses bichinhos aí que saíram da televisão e te prejudicavam. Então, muitas vezes a gente não fala para as crianças sobre uma visão, o que, que Deus fala com a gente, né? Então, aí ela entendeu, ela falou, ah, então esses bichinhos que fazem eu ficar doente, pronto, resolveu o problema.
Aí ela aceitou, normalmente, aceitou, entendeu, pronto, acabou. Ela queria entender. Ela não queria ser apenas proibida de assistir o programa. Ela queria entender. E a partir do momento que ela entendeu, ela aceitou. Ah, é? É. Então pronto, acabou. Não assistiu mais o programa. E depois nós ignoramos, às vezes, a inteligência que tem a criança. A sabedoria que a criança tem. O conhecimento que a criança tem. Então, falar sempre, procurar falar a verdade. Minha filha, ou meu filho, olha, Deus não pensa desse jeito. Deus pensa assim. Ele vai fazer perguntas difíceis, às vezes, para você, e você vai responder. Amém? Porque se nós não soubermos falar de Deus para os nossos filhos, nós não vamos saber também falar para o mundo, para as pessoas que precisam saber de Deus, conhecimento de Deus. Continua, filha.
No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras.
Isso, eu quero parar aqui. Muitas vezes a gente pensa que não precisa assistir reunião, que não precisa o ajuntamento do povo, não é necessário o ajuntamento do povo, que você resolve em casa sozinho, não resolve. É necessário o ajuntamento do povo. É necessário que o povo exista. Povo, no meu modo de entender, são muitas pessoas. Então, eu não posso ser isolado, eu não posso ser separado como uma ovelha lá, sozinha, no meio do mato. Não, eu tenho que estar junto com o rebanho, junto com as ovelhas doentes, junto com as ovelhas com problema, junto com as ovelhas que estiverem machucadas, junto com as ovelhas menos favorecidas. Você não pode levar uma vida isolada, independente. O galho não pode ficar fora da árvore. Caso contrário, você não é povo. Você não é povo. Você é uma pessoa só, isolada. E tem muitos de nós que não conseguem se integrar, não conseguem... E isso é fundamental, que a gente faça parte do povo. Por isso que nós somos contra a religião, contra aquelas pessoas, contra... Nós, não estou falando de ninguém, não, gente. Estou pregando o Evangelho. Olha, eu sou contra qualquer pessoa que não entende dessa forma. Que acha que basta assistir, embora, e não se mistura, e não se envolve com o povo, com a igreja, com Israel, com o povo de Deus. O povo de Deus, ele é um povo... você vai, mas fulano tem muito problema, ciclano tem muito problema, o outro... Mas nós estamos aqui é para isso. É para ensinar, nós estamos aqui é para poder ajudar, nós estamos aqui é para poder socorrer, é para poder formar esse povo. É para poder edificar a igreja, nós somos a igreja. O corpo de Cristo... Então eu preciso me envolver com o povo. Amém? Não é um povo sem governo. Eu não posso chegar aqui também e mandar quebrar isso aqui, e mandar arrancar esse quadro aqui e tal, e chegar... Não. É um povo, tem governo, tem regras, tem mandamentos, tem estatutos e etc. É um povo que é um povo governado, dirigido. É um povo, é assim, não é um povo perdido também, não. E a gente vem e tem que enquadrar nas normas desse povo. Isso é um povo útil. Um povo que você vê que ele existe. Ser um povo que você vê que ele existe. Amém? Eu acho que muito interessante, por exemplo, se nós tivermos aqui um falecimento de algum irmão, a gente vê lá no velório a presença da igreja, do povo, e ver alguns familiares, mas a maioria é a igreja. Nós vamos num casamento e a gente vê a igreja presente, o povo de Deus presente. Ele existe. Só que se nós não lutarmos, não pelejarmos, ele se desfacela. O diabo quer fazer tudo para poder impedir que o povo de Deus exista. Mas existir, gente, como povo, e não como apenas frequentadores, vamos dizer assim, observando. Eu vou ficar só observando. Não é bem isso. Né? O Fernando está lá na Lagoa da Confusão. Olha o nome. Né, Fernando? A gente pensa que lá não tem confusão. Tem. O O Fernando está lá na Lagoa. Mas olha, o Fernando, tem quantos anos que você não assiste uma reunião aqui, Fernando? Quanto? Que você mudou para lá? 12 anos. Então, 12 anos que o Fernando está longe da igreja, longe da igreja, longe da congregação. Ele sente falta da reunião, né, Neide? Sente falta. Então lá eles vivem do CD que vão, da internet, sei lá como é que é. Eu sei que eles estão lá para não morrer. Né? Eles estão lá, eles vivem disso. Mas, conversando hoje com o Fernando, ele... Deus falou, os nossos irmãos espalhados no mundo inteiro. Então, lá na Lagoa da Confusão, tem o Fernando, a Neide, seus meninos, que um dia saiu do nosso meio por uma questão de necessidade, mas que faz parte do povo. Amém? Não é porque a Viviane vive lá em São Paulo que ela não faça parte do povo. Depende dela, como depende do Fernando, como depende da Neide. E aí o Fernando veio em Goiânia, o que, que ele procurou? Ele veio em Goiânia, a primeira coisa que ele fez, o que, que ele fez? Procurar o povo de Deus. Aí nós vamos em Fortaleza. O que, que nós fazemos? Nós vamos, tem povo de Deus nessa cidade? Então vamos lá. É assim que os apóstolos faziam. Tem povo de Deus aqui? Então eu quero saber onde é que é o povo de Deus. É lá que eu vou comer, é lá que eu vou dormir, é ali que eu vou ficar. Aonde está o povo de Deus? Quando eu vou ir na Lagoa da Confusão, eu vou ficar onde? Na casa do Fernando. Quando nós vamos lá em Fortaleza, agora o irmão vai para Fortaleza, passa 15 dias lá em Fortaleza e não assiste uma reunião e conhece todas as praias. Amém? A praia, o sabuco molhado, o que mais? Tem para lá? Como é que chama as praias lá, ué? Vai ser umas praias lá, Canoa Quebrada, Cumbu, Barro Preto. Aí as pessoas sabem toda e não, você assistiu alguma reunião? Não, dona Zé, não assistiu. Então você não é povo de Deus? Você vai num lugar e não acha o povo de Deus? Amém? Então você não ama o povo de Deus. Você não... Como é que pode? Amém? Amém. O que, que Deus falou conosco hoje? Nós podemos encerrar? Podemos? Podemos. Então, qual o último versículo que você leu aí, filho?
Dez.
10, lê de novo ele.
No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horeb, o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão a seus filhos.
Repete.
No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horeb, o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras.
Amém. Amém. Então, como não é, Deus sabia que não era possível a gente ajuntar. Pedro fala, os nossos irmãos espalhados no mundo inteiro. Nós temos irmãos. O que que identifica o povo de Deus? É você chegar e encontrar amor, encontrar compreensão, amizade, pousada, alimento. O que mais, filha? comunhão. É. Amém? É você chegar e ali você... O Elias saiu lá, não sei de onde, encontrou uma viúva do outro lado do mundo. Elias chegou lá. Como é que ele sabia? Deus dirige, guiou Elias ali. E Elias estava lá, uma mulher de Deus. Né? Naamã, lá não sei aonde. Onde tiver uma pessoa invocando o Senhor, é, faz parte do povo de Deus. Nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos. Amém? E se nós pudermos fazer alguma coisa a mais, nós vamos fazer. Por Fortaleza, por Espírito do Rio, por aonde existir povo de Deus, nós estamos trabalhando por esse povo. Né, irmã? Quanto tempo que vocês não aparecem aqui? Um ano. Esqueceu do que vocês ouviram aqui? Deixa eu dar o microfone aqui para ela. Então, ó, meu filho, quem bebeu dessa água, né? Quem comeu desse pão, quem entendeu, ele é povo de Deus, ele passa a ser, fazer parte do povo de Deus, aonde ele estiver. Né, irmã? Fala para nós.
Nós ficamos afastados porque o Júnior trabalha fora e nem sempre ele estava aqui. E eu, cansada de ficar sozinha aqui, fiquei muito para a casa dos meus pais no interior. Então, aí foi afastando. E é verdade, quando a gente começa a afastar, a gente vai ficando cada vez mais difícil de vir. Aí eu fiquei mais nos discos. E eu tenho fitas que eu herdei do Silvio, que tem desde o começo das reuniões. E eu tenho um aparelhinho de cassete, que eu gostava muito de ouvir essas fitas. E ouvi nos discos e também a internet, de vez em quando. Porque às vezes ficava fora. Mas a palavra, esquecer de orar todos os dias e sempre estar assim pensando na igreja, nesse povo, nós nunca deixamos. Nós nunca deixamos o que nós aprendemos. Porque essa palavra não se encontra em outro lugar. E nenhuma outra igreja.
Amém. Então, quer dizer, ela está exatamente...
Nós continuamos ligados a essa igreja.
Interessante. Eu esqueço o nome da irmã.
Lídia.
Lídia. Olha aqui, ó. Aonde Moisés escutou essa palavra? Lá no Monte Horebe. De onde veio essa palavra? Lá do Monte Horebe. Nós estamos aqui hoje em Goiás. Em Goiânia. Ouvindo uma palavra que veio lá do Monte Horebe. Se alguém não tivesse trazido, ela não teria vindo. Foi lá no Monte Horebe que Deus falou. Então, por isso, Lídia, é que a palavra não sai do seu coração. A Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração. Quem guardou a palavra, como o Fernando guardou? Esse dia deu um corno no pessoal lá, né? Mas ele, depois ele foi pensar, falou, o que eu fiz? Né? Por que que eu... Mas porque o pessoal foi apertando, e ele foi apertando, e ele perdeu a paciência... E o braço dele é mesmo pesado, caiu em cima de um lá e quase matou o né, Fernando? Mas ele agora está torcendo para o pessoal tomar juízo, para não apanhar mais, né, Fernando? Mas, agora, Deus deixou de ser com ele? Não, Deus não deixou de ser com ele. A palavra saiu do coração dele? Não saiu do coração dele. E isso preocupa. Olha, tem guardado a casa, a família dele, exatamente essa fé que guarda vocês. Não quer dizer que a gente não, não vai errar. A gente erra, mas há um temor de Deus que nos une uns aos outros. Que marca, né? É como se fosse um sinal que a gente carrega conosco por onde quer que a gente ande.
É verdade.
Né? Amém. Amém. Alguma pergunta? Traz aí, por favor. Pode passar aí. Sete, o que, é que Deus falou conosco, Sete? Você acha que Deus falou com a gente?
Tenho certeza.
É.
A gente precisa ter essa consciência de que nós somos o povo de Deus.
Isso.
Os herdeiros de Deus. Que não é pouca coisa que está prometido para nós. Então a gente... É nisso que está o nossa alegria, o nosso ânimo. Saber que Deus nos chamou para fazer parte do seu povo.
Isso.
Né, da igreja. E que...
Amanhã, se for necessário, você ir em bola, por exemplo, para ir para algum lugar. Você vai deixar de ser povo de Deus?
Não, senhor.
Por que que não? Porque o que nos une é a palavra.
Palavra.
O que nos salvou foi a palavra. Amém? Né, Flavinha? Flavinha teve lá no... na Jordânia. Mas ela nunca deixou de ser... Ela tinha uma palavra no coração dela que não... Tem uma palavra no coração dela. Ela guardou uma palavra que marcou, né, que fez com que ela fosse escrita no livro da vida. Foi ali que Deus colocou o nome dela no livro da vida, pôs o seu, pôs o do Fernando, e Deus, só se houver uma causa muito justa, para Deus riscar o seu nome. Ele não vai riscar o nome de vocês do livro da vida. Não vai. Como não vai riscar o do Fernando, nem da Nega, nem da Neide, nem do Zé, né, nem da, o nome de vocês, isso que é importante, a casa de vocês. É como se fosse uma luz lá. Nós somos como as estrelas no céu. Entre um e outro, às vezes existe um espaço de trevas, mas nós somos como as estrelas no céu. Então, a Flavinha, lá na Jordânia, o Daniel teve 4 meses agora, também fora, deixou de ser povo de Deus? Não deixou. Por que, Daniel, você não deixou de ser povo de Deus? Você esqueceu de nós, Daniel? Nunca. Você ama esse povo, Daniel? Você estava com saudade desse povo? Um dia, nós todos vamos encontrar num só lugar no reino de Deus milhares e milhares, milhões e milhões, dona Zefa, vamos encontrar no reino de Deus. Mas enquanto nós pudermos, estivermos perto um dos outros, vamos mostrar para Deus que nós entendemos o ser povo de Deus. Nós entendemos o que significa ser povo de Deus. Amém? A distância não nos separa. A distância não nos separa. Amém? Cadê o microfone? Está com cheque? Vai. Neto, fala, Neto. Fala. Você é povo de Deus? Você foi lá em Jataí. Amém? Você está jogando bola lá. Está jogando bola lá em Jataí. Jogando bola lá no meio dos outros colegas, etc. Você sabe, você entende que você é um filho de Deus lá naquele meio, que você é um... Você é diferente do... É assim que você pensa? que você tem que dar testemunho, que você tem que ser sábio, você tem que ser inteligente, você tem que ter sabedoria, você tem que ser admirado. Não pode pisar na bola. Hã? Não pode xingar o juiz, nem nada. É mesmo. Não é isso? Alisson Mariano.
Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, e aí ela, só amiga mesmo, viu gente, só amiga mesmo. E aí ela estava passando por muito problema e ela falou que tinha vontade de mudar, sabe?
De quê?
Mudar. Ah. Falei, não, porque eu vou largar tudo aqui e vou embora para um outro país. Não lembro que país que ia mudar. Aí como eu já vivia nos Estados Unidos, né? Aí eu peguei e falei para ela, falei, ó, você pode mudar para onde você quiser, do mundo. Porque sua cabeça sempre vai ser a mesma. Sua cabeça nunca muda. Os problemas vão com você, tudo. Só se você for deixar a sua cabeça. Porque, né, sua cabeça não... Aí o que, que tem a ver isso aí, que eu estou pensando aqui? Que a partir do momento que você crê, que você tem, que você crê que você faz parte do povo, e se você realmente é povo de Deus... Você tem Jesus como o seu guia?
Isso.
Você tem Jesus como o seu Deus? E você tem essa, entende que você é a igreja? Onde que você for,
amém,
no mundo, você vai ser a igreja lá. Porque a igreja não é o templo, né? A igreja não é o galpão.
Isso.
E como o senhor disse, às vezes as igrejas defendem as leis da igreja, defende a própria igreja em si.
A denominação, né? Quer dizer, a instituição.
A instituição igreja.
É.
E nós estamos aqui tentando lutar, não por isso, né?
É.
Lutar pelo que foi, pela Bíblia, pelo sem acrescentar e sem tirar, realmente do jeito que é, que tem que ser.
Amém.
Né? Foi isso que eu...
Amém mesmo, né? Neto, você não falou nada? Amém. Então, quer dizer, não é a distância que vai separar o Fernando, não é a distância que vai, a Lídia ali, que vai tirar a Lídia do nosso meio. Quantos, se nós pudéssemos reunir todas as pessoas que já ouviram essa palavra, nós, Deus vai nos colocar no reino de Deus, gente, é pela palavra. É a mesma palavra que foi falada lá no Monte Horebe. É a mesma palavra. Os estatutos, os juízos, os mandamentos de Deus permanecem. É porque nós não tivemos tempo aqui de falar sobre as outras coisas que devia ter falado. Mas tem coisas ainda para falar que serão feitas nas próximas reuniões. Amém, filho? Amém? Como é que foi depois do casamento?
Ótimo.
É? Foi bom mesmo?
Bom,
tem sido, né?
Graças a Deus.
Amém, aleluia. E continua sendo povo de Deus, né? Amém?
Claro.
Né?
Sempre.
Deus falou conosco aqui, Pia? Falou?
Amém.
O que, que tem a ver com Deus falou? Não? O que, que Deus falou com ele? É isso mesmo? Você
amém.
Concorda?
Concordo. Tudo. É?
Amém. Amém.
Amém. Nunes? Amém.
Divina?
Amém.
Você, Pia? Pudoá, dá na Pudoá. Amém. João Paulo aí, João Paulo. Rodrigo? João Pedro? Amém. Entrar no ritmo dos outros aí.
É, amém, vamos entrar no ritmo.
Amém. Gabi?
Certinho, amém.
Amém?
Amém.
Então, não tem nada que... A partir do momento em que você... Entendeu, guardou, que a palavra foi para lá, não tira mais isso de você, não tira mais. Para onde você for, você vai levar com você essa fé, eu creio e pronto. Ninguém vai. A Bíblia diz que nem altura, nem profundidade, nem abismo, nem... escuridão, nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar de Deus. Distância. Nada pode nos separar de Deus. Nem tribulação, nem a morte. Nem a morte, sabia? Por quê? Porque quem crê passou da morte para a vida. Então, nem a morte mais vai nos separar de Deus. Não tem, você vê que coisa tremenda. Nem a morte vai poder nos separar mais de Deus. Imagina então, se a morte não vai, imagina a distância.
Amém. Amém mesmo.
Valeu?
Valeu demais. Agradeço a Deus por eu ter vindo aqui hoje.
Amém.
Amém?
Amém. Amém.
Não é? Só quem não guardar, né, Pia? Só quem não aproveitar essa preciosidade que é o Evangelho, a palavra.
Amém.
Né?
Amém mesmo.
É isso? Amém. Fernando, quer falar alguma coisa? Não? Não? Amém. Quer contar a visão? Fernando tinha visão de vez em quando. Hein, Fernando? Quer contar alguma visão? Não. Neide?
Amém.
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 Cadê o Zé? Ela está lá na frente? A Fernandinha? Fernandinha? Quer falar alguma coisa, Fernandinha? Não? Quantos anos você tinha, Fernandinha, quando você foi para lá?
Quatro.
Quatro?
Quatro.
É. E lá sua mãe falou da palavra de Deus para você?
Falou.
Falou?
Sempre falou.
Olha, tá vendo? Né? Por isso que você, os pais falam para os filhos. Ela tinha 4 anos quando ela foi embora daqui. Ela tinha 4 anos. Mas o pai e a mãe falaram para ela sobre essa palavra. Foi assim?
Foi.
E lá na escola, o pessoal não respeita você?
Respeita, fala que a minha família é muito unida, diferente da deles.
Como é que fala?
Que a minha família é muito unida e a deles é muito difícil.
Aí, ó, tá vendo, ó. Deu para vocês entenderem? Faz diferença, gente, faz diferença. Pronto. Amém? Amém, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus pela palavra, né, Alisson? Agradecer a Deus que Ele nos tem falado, nos tem ensinado. Amém, Rudim? Cadê o Ender? Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós, o Senhor nos fez chegar a nós essa palavra. Palavra que foi falada lá no monte. Quando o Senhor ali estava. Quando o povo de Deus ainda não existia. Na sua essência, quando ainda estava sendo formado. E o Senhor, eu tenho certeza, continua com a mesma forma, com a mesma maneira, com o mesmo procedimento, com a mesma doutrina, ensinando as mesmas coisas. Que faz de nós um povo diferente. Que faz de nós um povo de Deus. Um povo que anda nos seus estatutos, anda nos seus caminhos, Senhor. Um povo que teme a Deus. Que tem o Senhor como Deus. Criador do céu e da terra. O que era, o que é e o que há de vir. Nós te aguardamos, Senhor. Nós, nossos irmãos espalhados no mundo, onde estiver, um filho de Deus, onde estiver um filho de Deus, estará esperando pelo Senhor, que vai nos entregar a terra, que vai nos entregar o reino. Oh Deus, que esse dia venha logo, que esse dia, Senhor Deus, não tarda, que venha, Senhor, que o povo de Deus, Pai, esteja esperando, aguardando por si, onde ele estiver, esteja o seu coração aberto, onde ele estiver, esteja a sua consciência, Pai, preparada para receber aquele que sempre nos amou, que sempre nos quis bem. Seja conosco, Pai. Nós te esperamos, nós te aguardamos. Amém. Amém.
Mas cresce a distância, como escadas que nunca têm fim. Sinto falta do seu ombro, onde está? Depois de tanto tempo andando junto, hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio, onde está?
Ele está no seu coração, ele está dentro de você.
Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como escadas que nunca têm fim.
Sinto falta do Senhor.
Sinto falta.
Meu saudade,
saudade. Do seu ombro.
Onde está?
Onde está? Arrependo do que pensei, me perdoa do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo. Me perdoe do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar. Vou parar para te esperar. Te pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem. eu não vou viver, eu não sei viver sem ti. Eu não posso viver sem teu amor. A fidelidade é para sempre. Eu não posso viver sem teu amor.
Espírito Santo,
Senhor. Espírito Santo, Senhor Jesus. Espírito Santo, me arrependo do que pensei. Vergonho do que falei, eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti. Fidelidade é para sempre. Eu não vou viver, eu não sei viver sem ti.
Espírito Santo,
eu não posso viver sem teu amor. A fidelidade é para sempre. A fidelidade, Senhor, é o que eu preciso ter em minha vida. Espírito Santo, Senhor Jesus, Espírito Santo, sua igreja, me arrependo. Nem vergonho.
Nem vergonho do que falei.
Eu não vou, não.
Eu não vou deixar o meu orgulho
nos afastar
outra vez.
Eu não quero, não.
Eu não quero continuar.
Eu vou parar.
Vou voltar para te esperar.
Te pedir, Jesus.
Te pedir para me perdoar.
Oh, eu não quero é viver sem ti. Fidelidade é para sempre, Jesus. Obrigado, Jesus. A tua fidelidade, Jesus. Espírito Santo, a fidelidade é para sempre. Eu não posso viver sem teu amor. Arrependo do que pensei, me vergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti. fidelidade é para sempre. Eu não vou viver, eu não sei viver sem ti. Eu não posso viver sem teu amor.
Amém. Graças a Deus que Ele tem nos dado, né? O Espírito que nos acompanha. O Espírito está em nós. Graças a Deus que Ele não se aparta da gente. Quando nós cremos, quando nós abrimos a porta do nosso coração, de uma vez para sempre, Ele entra e faz morada permanente em nós. Como diz as Escrituras, nada pode nos separar do amor que Deus tem por nós, pelo seu povo, o amor que Ele tem, o carinho, quanto Ele aprecia o seu povo. E o que nos identifica como povo de Deus é que a palavra de Deus esteja no seu coração. Este é o conserto, diz o Senhor, que eu farei com a casa de Israel, vou colocar as minhas palavras no seu coração, no seu entendimento, as inscreverei. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.